entre o ar e o mar. Audiodescrição. Fotografia. Vista aérea de uma ave de penas brancas, com detalhes pretos nas asas, uma mancha amarela na cabeça e o bico longo. Ela sobrevoa o mar intensamente azul em direção à direita. Fim da audiodescrição. Nota audiodescritiva. Este texto está decorado pelos desenhos de uma nuvenzinha e pequenas ondas, ambas azuis. Fim da nota. Elas estão distribuídas por todas as regiões do planeta, das águas frias do Oceano Ártico e Antártico às zonas quentes dos trópicos. Conseguem nadar, mergulhar, suportar fortes tempestades oceânicas e longas travessias. A grande maioria passa a maior parte da vida voando. São capazes de viajar quilômetros diariamente durante as migrações. Já matou a charada, não é? Vamos conhecer de perto o mundo das aves marinhas, dessa vida entre o ar e o mar. As chamadas aves oceânicas ou marinhas correspondem a um grupo diversificado de espécies que se adaptaram ao longo de milhares de anos a viver em alto mar, seu lar natural e fonte de alimento. Viver em um ambiente com grandes desafios, como o oceano, só é possível por conta das adaptações que as espécies desenvolveram no processo evolutivo. Algumas dessas adaptações podem ser observadas nas patas da maioria das espécies, na forma e tamanho das asas e na presença de importantes glândulas. Vamos entender melhor. A glândula uropigiana, apesar do nome complicado, é muito importante para as aves marinhas. Ela se localiza na cauda e libera uma substância oleosa. A ave coleta essa substância com o bico e espalha por todo o corpo. É dessa forma que as penas ficam impermeáveis, ou seja, não absorvem a água a ponto de ficarem encharcadas. Essa impermeabilização das penas também contribui para que a ave não afunde no oceano. Já as glândulas de sal se localizam na cabeça da ave, próximas aos olhos. Elas são a porta de saída, ou a parte final, da osmorregulação, processo que acontece dentro do organismo da ave e que elimina todo o sal presente na água ingerida por ela durante a alimentação. Em outras palavras, quando a ave captura peixes e outros seres marinhos para se alimentar, ela ingere junto a água salgada. O sal, que entra na corrente sanguínea, é conduzido até essas glândulas, onde é filtrado e expelido pelas cavidades nasais. Audiodescrição. Ilustração. Cabeça de uma ave marinha, de penas brancas e longo bico amarelo. Sobre a sua testa, o desenho de duas glândulas de cor rosada e em formato ovalado e irregular, com dois canais que se dirigem das glândulas para as narinas da ave, de onde escorre um líquido. Glândulas de sal funcionam como um filtro. A secreção salgada sai pelas cavidades nasais das aves. Fim da audiodescrição. Prato do dia. São muitos os alimentos encontrados pelas aves marinhas no oceano, assim como também são variadas as formas pelas quais elas conseguem capturar esses alimentos. Algumas procuram comida na superfície dos oceanos, consumindo pequenos peixes que sobem com frequência para a superfície, krill, abre parênteses, tipo de crustáceo semelhante ao camarão, fecha parênteses, lulas e até plâncton, abre parênteses, conjunto de seres vivos de origem animal e vegetal, geralmente microscópicos, que vivem flutuando na superfície, fecha parênteses. Audiodescrição. Fotografia de uma ave de corpo branco e asas longas e pretas em um voo rasante, quase tocando o mar. Asas longas e estreitas ajudam na hora do mergulho. Fim da audiodescrição. Outras espécies apresentam adaptações que lhes permitem mergulhar em busca do alimento, como é o caso de alguns atobais, que mergulham para capturar peixes. Essas aves também costumam pegar carona com grupos de golfinhos, como estratégia para encontrar alimento com mais facilidade. É mais ou menos assim. Ao visualizarem golfinhos perseguindo cardumes, os atobais mergulham em direção aos peixes e, então, capturam alguns. Já as fragatas, outra espécie de aves marinhas, não possuem capacidade de mergulho. Então, como elas fazem para se alimentar? Praticam um comportamento chamado cleptoparasitismo, que consiste em roubar o alimento de outras espécies. Ainda há outras espécies que desenvolvem uma estratégia de acompanhar barcos de pesca para se alimentar das iscas e descartes pesqueiros. Como exemplo, podemos citar os mandriões, que acompanham embarcações e, assim como os urubus, abre parênteses, que não são aves marinhas, fecha parênteses, podem se alimentar de animais mortos. Aves marinhas e raras. A diversidade de espécies de aves marinhas que vivem no ar e no mar não é tão grande se comparada com a de aves continentais, aquelas que vivem no ar e em terra firme. Outra curiosidade é que espécies de aves marinhas naturais do território brasileiro convivem com espécies migrantes, viajantes que vêm do hemisfério norte ou de outras regiões oceânicas do hemisfério sul. Entre as que vivem no Brasil, podemos citar a fragata e algumas espécies de atobais. Abre parênteses. Atobá de pé vermelho, atobá grande, atobá pardo. Já entre as espécies migratórias estão os mandriões, bobos, albatrozes, almas de mestre e 30-réis. Audiodescrição. Fotografia em formato de círculo que mostra dois 30-réis, ave com uma mancha preta na cabeça, corpo branco e asas acinzentadas. Fim da audiodescrição. Audiodescrição. Fotografia de três atobais pardos, um ao lado do outro. Dois deles possuem cabeça, pescoço e asas pretas e o corpo branco. O terceiro, que está no meio, é totalmente branco. Fim da audiodescrição. Perigo à vista. As aves marinhas são importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico dos oceanos e ilhas. Junto com alguns mamíferos marinhos, como os golfinhos, elas contribuem no controle da população de peixes. Algumas espécies também auxiliam na limpeza dos oceanos, como é o caso dos mandriões, que atuam como, entre aspas, agentes sanitários, ao se alimentarem de restos de animais mortos. As espécies que contribuem para a manutenção de ilhas fazem a transferência de minerais, principalmente o fósforo, dos oceanos para os continentes, através dos enormes depósitos de guano, entre parênteses, fezes. Pois é, quando as aves pousam nas ilhas e fazem cocô, elas enriquecem o solo, o que favorece o crescimento das plantas. Mas vale saber que as aves marinhas também sofrem ameaças. Elas são bastante sensíveis, por exemplo, a alterações ambientais, como mudanças climáticas ou poluição dos oceanos por lixo, abre parênteses, principalmente materiais plásticos, fecha parênteses, e substâncias químicas, abre parênteses, petróleo e outras, fecha parênteses. E tem mais. A pesca sem controle, a destruição e a alteração de áreas onde são construídos os ninhos e a captura incidental de aves em pescaria por barcos são as principais causas da diminuição das populações de aves marinhas, levando algumas a entrarem para a lista das espécies ameaçadas de extinção. Como as aves marinhas não costumam ter vários filhotes por ninhada, a redução na população de espécies pode causar sérios problemas no equilíbrio ecológico do oceano. Já pensou como, em algum momento, isso também trará sérias consequências para nós, seres humanos? Audiodescrição. Fotografia. Dia claro com céu intensamente azul. Sobre uma grande pedra esbranquiçada, há vários pássaros de cor preta. Ali são feitos depósitos de guano por aves marinhas de uma ilha. Fim da audiodescrição. Audiodescrição. Fotografia. Várias aves voam em volta de um barco de pesca. Aves marinhas aproveitam barco de pesca para se alimentar. Fim da audiodescrição. Artigo de Cleverton da Silva, da pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, entre parênteses, PRODEMA, do Laboratório de Biologia e Ecologia de Vertebrados, entre parênteses, LABEV, da Universidade Federal de Sergipe.